A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trilha das Artes. Hoje eu te chamo para mergulhar comigo no universo do samba, da ancestralidade e da literatura. Nosso convidado é o escritor e enredista Tiago Freitas, autor do livro A Menina que Queria Rodar a Baiana, ilustrado pela artista carioca Orádia Porciúncula. A obra é um convite para as crianças conhecerem as raízes das escolas de samba e o papel essencial das baianas no carnaval. Tiago Freitas, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes.
Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, esse programa tão especial, musical, informativo, cultural, enfim, muito obrigado.
Tiago, para começar, eu quero saber mais sobre você, que é doutorando em letras e professor na educação básica no município de Guarulhos, em São Paulo. Como foi que surgiu, assim, seu interesse pelo carnaval e pelas escolas de samba? E também aproveita para explicar para os nossos ouvintes o que é ser um enredista.
Maravilha. Eu me interesso por carnaval na infância, né, assistindo os desfiles pela televisão em Rondônia, na Amazônia, né? E aí, então...
Você é de lá?
Sim, nasci em Rondônia. E, então, a minha avó era torcedora fanática da Imperatriz Leopoldinense, só que ela não conseguia assistir os desfiles, né? Ela me incumbiu da missão de acordá-la para a hora que a Imperatriz entrasse na avenida. Então, essa era a minha missão todos os anos. E dessa missão foi criando uma paixão, né? Se criou essa paixão pelo carnaval, pelo samba, enfim. E aí vou para o Rio de Janeiro, né? Eu já vou mestre para o Rio de Janeiro, pela Federal de Rondônia, e aí faço doutorado em linguística na UFRJ, também precisando do carnaval, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu trouxe essa paixão para dentro da academia, né? Para pesquisa científica. E aí eu aliei isso, essa técnica e o amor, né? A técnica acadêmica, eu amo pesquisando carnaval nas minhas obras, nos meus escritos, enfim. E enredista, né? O que, que seria o enredista? O enredista é a pessoa responsável por pesquisar o enredo de uma determinada escola naquele ano. Então, eu estou no meu quarto ano como enredista aqui em São Paulo, no Império de Casa Verde. Nós fizemos já o Império dos Tambores, o Brasil Afromusical, depois fizemos Fafá, a Cabocla Mística, né, uma homenagem para Fafá de Belém. E esse ano a gente está vindo com uma homenagem à literatura. Então, o que acontece? O enredista, ele pesquisa tudo que vai para a avenida, todo o contexto, toda a história, as alegorias, fantasia, a pesquisa que vai para o compositor fazer o samba. Então, tudo isso passa pela mão do enredista, do pesquisador, que trabalha muito em parceria com o carnavalesco,
que é legal.
O responsável artístico. Então, é um processo, né, bem forte.
E aí, como que surgiu a ideia de escrever o livro A Menina que Queria Rodar a Baiana? Você teve personagens reais como inspiração, né?
Isso, frequentando a escola Império de Casa Verde, né, a comunidade, eu conheci uma grande baluarte do samba, que é a Baiana Bar, né, ela é a coordenadora da ala das baianas. E ela é uma figura conhecidíssima no meio do carnaval, muito querida, muito amada, até por outras escolas mesmo, aqui em São Paulo. E aí ela me apresentou a neta dela, e eu vendo a conversa das duas, do que seria ser baiana, do que ela queria ser. Que ela queria participar da ala e não tinha idade, aquela confusão. E eu fui acompanhando essas perguntas, mais como espectador mesmo. E, de repente, me surgiu essa ideia, né? Quando a Cortez me convidou para escrever o livro. Eu falei, interessante, tenho já uma história real de inspiração. Claro que não é uma história literalmente verídica, né? Mas tenho pontos ali muito fortes de inspiração dessa Baiana Bar, da ala das baianas, que eu convivo muito na escola de samba. Sempre regada muita comida, muita música, muita dança. As baianas são senhoras animadíssimas, muitas vezes aposentadas, que encontram no samba uma vontade de seguir a vida, né? Não é o fim, para elas é o começo. Quando elas chegam no final da digamos assim, na idade de 60, 70, elas redescobrem esse amor e essa vitalidade que é rodar na avenida, rodar com o samba. Então, elas têm uma história interessantíssima. E aí surgiu esse livro, A Menina que Queria Rodar a Baiana, com a finalidade de mostrar o que é essa ala, de mostrar o mundo do carnaval, desmistificar o que as pessoas acham que o carnaval só é naquele dia, né? O dia do desfile. E é ao contrário, o dia do desfile é o último dia do ano.
É o apogeu, né?
É o apogeu, exatamente, porque para esse dia acontecer, ela trabalhou outros 364 anos. Então, é uma missão muito bonita de trazer para as crianças esse universo encantado da escola de samba e para os pais, para as mães também conhecerem, né, essa realidade do samba, essa afro-brasilidade tão forte que é o mundo da escola de samba.
Eu queria destacar aqui, Tiago, um trecho super bonito do livro, quando você fala justamente sobre as baianas, né? E esse trecho diz assim: diz a lenda que quando uma baiana gira, a poeira que levanta é de muito afeto, carinho e saudação às senhoras negras de luz que abriram os caminhos do samba em um passado distante. Quer dizer, em todo momento no livro você faz uma reverência a essas senhoras que trazem tanto, né, para as escolas de samba.
É, essas senhoras ancestrais, essas negras maravilhosas que fizeram da dor o amor, a resistência, né? Nos quilombos da negritude, elas reviviam a saudade de casa sambando, ouvindo o tambor e esse giro ancestral do vento, né? Que quando uma baiana venta, até hoje, quando a gente está perto da ala que as baianas giram, a gente sente aquele vento, porque é um coletivo de baianas girando, e aí esse vento me soa como um vento ancestral que reverencia as primeiras, que reverencia aquelas que são tão especiais, que sempre se juntaram no meio de quitutes, comidas, petiscos, batuques, né? As baianas têm esse legado ancestral de ser a grande mãe, a grande guardiã, aquela que acolhe todo mundo, né? As baianas têm esse carinho muito grande. Todos os setores da escola, que a gente fala departamentos, eles vão lá e pedem bênção às mães baianas, a reverência a essas mães, que a gente chama de mães do samba, né?
Que lindo! E aqui no Trilha das Artes, além do bate-papo, a gente tem uma trilha sonora super especial escolhida por nosso convidado. Para abrir os trabalhos, Thiago Freitas escolheu Ela é Oiá, de Sandro Luiz, em uma gravação ao vivo no Tom Brasil, em São Paulo.
Aê, parrei, quando em ação vai pra batalha. Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos plantar. Do Maeta ao cobrador, o senhor Oxóssi atinou, em ação vai chegar. Já firmou a tapa. Agora vamos cantar, bora lá!
Aê, parrei,
ele é Oiá, ele é Oiá. Oh, aê, parrei, em ação, aê, parrei. Quando em ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, parrei, ele é Oiá, ele é Oiá. Aê, parrei, em ação, aê, parrei. Quando em ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos plantar. O Maeta o cobrador, o senhor Oxóssi atinou, em ação vai chegar. O Ogan já firmou, o atabaque virou, agora é hora da gente cantar com energia.
Vamos cantar.
Aê, parrei, ela é Oiá, ela é Oiá. Aê, parrei, é em ação, em ação. Aê, parrei, quando em ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, parrei, ela é Oiá, ela é Oiá. Aê, parrei, é em ação, em ação. aê, parrei. Quando em ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, parrei, ela é olhar, ela é olhar. Aê, parrei, é em ação, é em ação. Quando vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, parrei, ela é olhar, ela é olhar. Aê, parrei, é em ação, é em ação. Aê, parrei, quando em ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar.
Tiago, essa música tem uma conexão muito forte com a baiana que inspirou o livro, que é filha de Iansã, né?
Isso, a baiana Bá, né, carinhosamente chamada de Bá, ela é filha, ela é seguidora fervorosa de Iansã, e ela sempre me diz, eu sou de Oiá e não sou de Xiá. E aí, essas conversas, né, sempre me lembram e me remetem muito à afro-religiosidade da baiana Bá e das baianas como um todo, né? As baianas do samba, elas têm essa ligação muito forte com as macumbarias, com as negritudes, com os terreiros, com a afro-religiosidade. E nada mais bonito do que fazer saudação a Oiá. Então, eu escolhi essa para homenagear a pessoa que inspirou o livro, que é a baiana Bá.
É, e sobre esse assunto, né, o livro tem essa forte ligação entre apresenta, né, essa forte ligação entre o samba e a ancestralidade afro-brasileira. Tem até um trecho do livro que diz que os mais antigos contam que ainda hoje, quando os tambores tocam, toda a força ancestral dos negros é evocada. É, eu queria saber como que foi esse processo de pesquisa para contar essa história de forma tão rica, mas também sem parecer professoral, porque o livro vai muito para o lúdico, né? Você traz muita informação ali, você não parece que está ensinando alguma coisa, apesar de tantas informações ali.
É, a proposta era essa mesmo, fazer um livro para criança com uma linguagem infantil, com poesia também, né? A gente não pode deixar de falar de um texto tão poético que ficou bom, dessa parte muito bom, mas sem esse tom autoritário, sem esse tom de professor, né? Que é a minha profissão, né? Sala de aula. É um linguajar muito introdutório para as pessoas que não conhecem o mundo do samba. E é sempre reverenciando os antepassados, os primeiros, os que cercavam os quilombos para fugir da escravidão. Então, os tambores, quando são tocados, eles são evocados para lembrar aquela dor, para dizer escravidão nunca mais, né? Respeito à negritude, respeito a esse espaço de criação popular que é o carnaval. Então, esse tambor é um grito de resistência, é uma forma de dizer, eles ainda estão aqui, eles estão circulando esse ambiente, eles estão conosco. Então, quando a escola de samba entra na avenida, ela evoca todos os antepassados, e isso é muito forte.
Com certeza. E a gente segue com mais uma música da trilha escolhida pelo Tiago Freitas. Vamos de Clara Nunes com E Baiana, uma composição de Fabrício da Silva, Enio dos Santos Ribeiro, Baianinho e Miguel Pancrácio.
Gosta da roda e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer samba. Ela gosta de samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer samba. Ela gosta de samba, ela quer rebolar. Gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba.
Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba.
Olha, toca a viola que ela quer samba. Ela gosta de samba, ela quer rebolar.
Yeah.
ouvir E Baiana, com Clara Nunes, uma escolha do nosso convidado de hoje, o escritor e pesquisador sobre carnaval, Tiago Freitas. No seu livro, Tiago, você faz um paralelo entre as escolas de samba e as escolas tradicionais, digamos assim, né? Você poderia dar uma palhinha desse paralelo tão interessante que você fez no livro aqui para os nossos ouvintes?
Ah, sim. É muito importante trabalhar essa ludicidade com a criança, né? Porque Rafinha, nossa personagem, quando ela ouve a bateria e a avó dela diz: minha filha, esse é o barulho de uma escola de samba. Pronto. A palavra escola não saiu mais da cabeça da personagem Rafinha, né? E aí a criança faz uma série de perguntas. Mas será que lá reprova? Será que lá tem prova? Será que lá tem diretor, professor? Né? Ela faz esse paralelo de escola de samba com a escola da sala de aula, né, dos conteúdos. Então a gente trabalha esse paralelo, o livro mostra o que seria um professor do samba e o que seria o diretor, o inspetor, digamos assim, a merendeira. As merendeiras seriam as tias baianas. Então a gente sempre trata essa relação de uma forma com que a criança entenda qual é aquele mundo, né? Qual é aquele universo. E o mais importante, o livro faz um desafio no final para a criança. Será que no seu bairro tem uma escola de samba? Será que você poderia procurar saber sobre qual é o enredo que ela vai cantar? E se a gente se encontrar lá, né? Então, assim, o livro também traz esse desafio para a criança ao final da história, fazendo com que a criança se interesse e se desperte por esse mundo, né? Esse paralelo entre a escola de samba e a escola de vida, né? A escola de samba é uma escola de vida, como diz o Milton Cunha.
Milton Cunha, na abertura do livro, né?
Isso, ele fala isso muito bem, que a escola de samba ela é uma escola de vida. Ele resume perfeitamente o que é uma escola de samba.
E você, inclusive, no fim do livro, você também fala um pouco disso, né? Colocando a escola de samba como um espelho da sociedade, em que os integrantes devem lutar por democracia, união, proteção às crianças, respeito aos mais velhos, a diversidade, e lembrar também a importância da diversão e da alegria, que são frutos da resistência de muita gente, né? Qual que é a importância de levar esse debate para as crianças, hein, Tiago?
É muito importante porque a escola de samba ela é o reflexo da nossa sociedade, né? A escola de samba, então, ela reúne todas as camadas sociais. Brancos, negros, pobres, ricos, desempregados, empregados, milionários. O Milton fala até assim, vai a desdentada, vai a bonitona, siliconada, vai o mais velho, vai o mais novo, vai a criança. É um mundo, é uma cosmovisão da humanidade. Então, a escola de samba ela é um reflexo do que é a sociedade e de como deve se respeitar os mais velhos, a velha guarda, as baianas, e de como que as crianças, da ala das crianças, aprendem com esses mais velhos. Então, quando fala que a escola de samba é a escola de vida, é porque passa por várias etapas da idade, né? A pessoa entra criança, depois vai para a bateria, depois vai para a passista. É uma carreira que vai se seguindo até chegar na velha guarda.
Que lindo, muito legal esse percurso que você faz, né, que você apresenta no seu livro. E agora a gente faz mais uma pausa na conversa, né, para chamar a música A Baiana Deu Sinal, de Nega Duda, do samba de roda Nega Duda.
E a baiana deu sinal,
olelê, baiana.
A baianinha deu sinal,
olelê, baiana.
A baiana me pega, me joga na lama, não sou camarão, camarão me chama,
olelê.
Essa música que a gente acaba de ouvir, Tiago, é de um disco do samba de roda Nega Duda, chamado Tem Recôncavo em São Paulo. Ou seja, aquela frase atribuída a Vinícius de Moraes de que São Paulo seria o túmulo do samba é equivocada, e a cada ano o carnaval por aí tem se mostrado com cada vez mais vigor, né?
É verdade. Inclusive, São Paulo tem atraído muitos turistas, né? De diversas partes do Brasil e do mundo. Essa baianidade que invade São Paulo é muito forte. É uma cidade que reúne muitos nordestinos. A capital de São Paulo, ela agrega essas pessoas, principalmente nas regiões chamadas periféricas, em que o tambor, a alegria, a felicidade, né, invade os sambas da cidade. Então, assim, uma visão completamente equivocada, e o Carnaval de São Paulo tem mostrado cada vez mais o seu lugar, o seu destaque, né, investindo com muito luxo, muita propriedade. Então, as escolas de samba de São Paulo estão mostrando que também fazem carnaval muito bem.
E seu livro, A Menina que Queria Rodar a Baiana, Thiago, apresenta uma relação super bonita entre avó e neta, reforçando a importância da transmissão de saberes entre gerações. Como é que você percebe o conhecimento e o interesse das crianças pelas escolas de samba? Te pergunto isso porque, ao ler o seu livro para minha filha de 8 anos, eu fiquei pensando que ela conhece carnaval de rua, mas ela não tem essa referência, não tinha até ler o livro, né, das escolas de samba, que era muito mais forte, eu percebo assim, quando a televisão aberta ainda não tinha concorrência dos serviços de streaming. Você tem essa impressão também?
Sim, o carnaval, ele é, para as crianças, um trabalho de formiguinha, de formação. A criança, ela tem que ser despertada, mas uma vez despertada, ela se encanta e se apaixona e mergulha e vai nos vídeos do YouTube, e vai pela internet, navega e procura, porque é uma camada muito importante dentro do samba. As crianças, inclusive aqui em São Paulo, tem um projeto que se chama Liga do Amanhã, em que as crianças vão, de todas as escolas, vão desfilar, né, na avenida, com uma escola própria dela, sabe? Então é um processo de criação muito bonito, infantil, lúdico e realizado por elas. Então, assim, as crianças, elas precisam desse primeiro despertar. E esse primeiro despertar foi dado agora com esse livro, que é o primeiro livro destinado ao público infantil que fala sobre escola de samba. Já tem produções que falam sobre carnaval de uma forma geral, mas não de escola de samba. Então, eu acho que esse é o grande destaque do livro, se eu pudesse falar sobre isso. O grande trunfo é, estamos falando para um público do futuro, um sambista do amanhã.
Que maravilha! Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas ainda tem tempo para mais uma música escolhida pelo escritor e pesquisador Thiago Freitas. Agora é a vez de Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus tem, Deus dá. De dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelo Rio. Deus dê. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Primeiro índio abatido também. Deus deu. da magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus dê.
Esse foi Gilberto Gil com a sua Toda Menina Baiana. Tiago, a gente precisa finalizar a conversa, mas eu não queria terminar o programa sem falar das ilustrações do seu livro, que são maravilhosas. Você poderia falar um pouquinho da artista que assina o livro com você?
Orádia Porciúncula, ilustradora maravilhosa. Ela trabalha, ela tem especialidade, né, na arte afro, na arte de matriz africana. Ela é uma especialista nisso. Então, o livro falando de carnaval, de samba, de negritude, não poderia ter outro traço. Orádia Porciúncula, uma artista renomadíssima sobre o assunto da arte africana.
Ah, que maravilha! A gente faz esse convite para os nossos ouvintes conhecerem o seu livro, né? E também o trabalho da Orádia. Foi um prazer enorme para a gente receber você aqui no Trilha das Artes. Tiago, obrigada por compartilhar sua história e sua paixão pelas escolas de samba com a gente nesse momento tão especial do ano.
Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite e eu convido todos vocês a acompanhar a menina que queria rodar a baiana. No site da Amazon. Muito obrigado.
E assim encerramos mais um Trilha das Artes. Obrigada também a vocês que nos acompanharam. O Trilha das Artes teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Alan Souza. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.